Primeiro, vocês precisam encontrar a paz interior. A vida, ó, a vida, como é bela. É uma infinidade de nuances que ultrapassa o frio e calculista mundo do dinheiro, que os aprisiona, que os transforma em capitais humanos. Por isso, meus queridos, sugiro que doem. Doem seus pertences. Vocês não precisam deles para serem felizes. Não, não.
Isso, ele está certo. Nós não precisamos viver assim. Não precisamos mesmo. Quer saber? Eu vou pedir demissão.
Faz certo. Como eu, se liberte da opressão financeira, de trabalhos que não lhe dão o mínimo valor. A ambição, meu jovem, a ambição é o que corrói a alma do homem, ouviu?
Meu Deus, como pude ter saído de por tanto tempo? Quer saber? Eu vou pôr um fim nisso agora. Alô? É do banco? Olha, eu gostaria de esvaziar toda a minha poupança. Sim, eu tenho certeza. Ah, não sei. Só transfere tudo que tenho pra qualquer pessoa. Por favor, dê um jeito. Eu não quero esse peso na minha consciência.
Fez certo, meu jovem.
Ah, tô me sentindo bem melhor. Não tenho mais um centavo no bolso.
O quê? Tudo? Você endoidou? Como é que vai pagar a consulta agora? Meus conselhos custam caro, sabia?
Hey, ouvinte que mora logo ali, vá passando um dólar, porque está começando mais um Entropia, cujo tema é dinheiro. Esse elemento simbólico, quase cósmico, uma vez que pode ser qualquer coisa carregada de valor, atuando como ponte, como intermediário entre dois ou mais agentes em trocas comerciais, na aquisição de bens, produtos, títulos. Serve também para poupança, acumular riquezas, etc. Enfim, não farei aqui o papel de doutor dinheiro, afinal já tem bastante gente por aí ensinando como ganhar R$32.000 por mês sem sair de casa. Como chegar ao primeiro milhão antes dos 27. Até como não cair no SPC, ou gastar todo o salário em coisitas que nunca serão utilizadas e lanchinhos caros demais. Para o vasto grupo dos assalariados, de vez em sempre, parece que as carteiras criam asas, evaporando sem se despedir. Até o mês recomeçar, reiniciando o ciclo. Rico, liso. Liso, rico. Na língua portuguesa, o dinheiro é uma das palavras com maior leque de sinônimos. Bufunfa, tostão, din-din, grana, mas o meu predileto é o tal do faz-me rir. Saquem o poder que o dinheiro carrega, o de fazer a pessoa sorrir, de injetar em sua veia corrente montantes e montantes de prazer. Tem paixões por aí que não conseguem fazer um terço do que o dinheiro consegue. É como Gabizinha diz, se botar teu amor na vitrine, ele não vai valer mais que 99. E também é como disse Machado de Assis, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Ora, a essa altura você deve estar pensando, nossa, que discurso mais materialista. Sai de humanas, amigo. E olhe, ai de mim ser materialista. Nunca fui de pôr dinheiro no pedestal, até porque nunca pude me dar o luxo. Mas enfim, é inegável a importância que ele possui na nossa sociedade baseada no capital. Muitas vezes, digo quase sempre, até de maneira excessiva. Já eu chego lá. Antes, vamos voltar rapidinho pro tempo em que não existia Mastercard Platinum, Bitcoin ou Papai Rico. Tá, isso sempre existiu. No início, entretanto, as transações eram realizadas por escambo. Por exemplo, um sujeito tem uma escova de dente usada, o outro uma barra de ouro. Aí eles vão lá e trocam. Paz. E sim, não é de hoje a existência de acordos pouco vantajosos. Por isso, nasce o dinheiro. Também, né? Para ter uma referência que torne viável a comparação entre os produtos, estabelecendo um preço, facilitando o cálculo e, consequentemente, evitando essas derrapadas. Quando os metais são enfim descobertos, as bugigangas aleatórias como madeira, tempero, argila, outrora usadas, deixam de servir como valor de troca. Aí se inicia a fabricação de moedas de ouro, prata, cobre, até evoluir e chegar ao papel moeda, nas cédulas que a gente conhece hoje em dia. Por exemplo, se você pegar um peixe e pintá-lo de azul, rapidamente vira a imagem de uma nota de 100, certo? Quem a possui em demasia, literalmente nada em dinheiro. Como diz a música, contando os praquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Bem, a cultura da ostentação cabe um programa inteirinho sobre ela. Tem inúmeras variantes. Mas em relação ao assunto, apresenta um caminho em que o bem-estar está diretamente atrelado ao consumo. E não qualquer consumo. Um de luxo. Veículos, acessórios, roupas de marca. Todos os sonhos que uma conta bancária rechonchuda pode realizar. Se você pode pagar, que mal tem ser desnecessário ou superfaturado, certo? Recentemente, inclusive, teve o caso do gordinho do Outfit. Virou meme, as pessoas de fora do círculo talvez perguntassem. O que leva alguém a pagar tanto por algo que nem vale tudo isso? Há várias respostas, mas no geral é uma forma que encontram de definir sua identidade, de distingui-los como classe. E não é novidade, o dinheiro sempre carregou a capacidade de separar X de Z. E isso, escopo sociedades alicerçadas sobre o capital, onde ter é cada vez mais ser. É como se o bolso se tornasse um órgão do corpo humano, de preferência na altura dos olhos ou na internet, onde pudesse ser visível a toda e qualquer pessoa. Talvez esteja sendo um pouquinho dramático, talvez não. Escute a palavra lixo, agora luxo. Aparentemente não tem tanta diferença, afinal são separadas apenas por uma mísera vogal, mas ainda assim são imensamente díspares. É uma metáfora, claro. Aliás, é bom esclarecer que não sou anti-rico, afinal não há crime nenhum em ter dinheiro. Inclusive o próprio dinheiro e tudo que ele é capaz de proporcionar serve como uma forma de reconhecimento, de incentivo para as pessoas de modo geral, faz com que a roda gire. Por outro lado, se alguém ganha milhões jogando bola ou administrando multinacionais, enquanto o professor consegue 2, 3 salários mínimos, ora, a desigualdade não é culpa dos agentes, e sim do próprio sistema. Muito embora os agentes, caso desejem, possam alterar esse mesmo sistema. É progressista quando novas leis são criadas, novas ONGs erguidas, enfim, ações que façam com que a diferença a nível macro não seja tão determinante assim. Agora, se o indivíduo conseguiu seus recursos de maneira honesta, tem rios de dinheiro excedente que é usado para comprar jatinhos, apartamentos, iates ou relógios de 50 mil dólares, tudo bem, está dentro da lei. Não trazendo prejuízos coletivos, há que se respeitar os direitos individuais de seja lá quem for. Aposto que cada um já ouviu a máxima, o dinheiro não traz felicidade. E também, alguém já escutou o interlocutor responder que adoraria ficar triste em Paris. Ou qualquer outra versão que venha contestar o dinheiro como uma intrínseca forma de contentamento pessoal. Se não quer ficar rico, vira eremita ou vai pra Cuba. Ora, essa defesa incondicional do senhor mercado, do dinheiro, do ideal financeiro, não é à toa. Hoje, mais do que nunca, ter dinheiro não significa apenas comprar bens materiais. Significa comprar oportunidades, chances maiores de sucesso e até tempo. Sim, tempo de fato é dinheiro. Por exemplo, se você mora longe do trabalho, pode muito bem comprar um apartamento ao lado e assim se poupar das longas viagens. Pode fazer com que outras pessoas cuidem do seu trabalho doméstico e assim focar no que realmente interessa. Mundo afora, por exemplo, se quer pôr seu filho numa universidade de prestígio, basta ter dinheiro para lidar com as mensalidades, ou um bom tutor. Quando se compra uma casa bem localizada, não se compra apenas uma casa com piso, parede e teto. Compra-se prestígio, acesso a uma quantidade maior de ambientes diversos e, por que não, segurança, tranquilidade. É por esse e outros infinitos motivos, às vezes até mais modestos, como quitar as dívidas ou sustentar-se mês a mês, que as pessoas se jogam que nem loucas em busca de cada real. Quantos apostam por anos em loterias, movidos pelo sonho financeiro de um dia acordar milionários? Quanta gente já se estapeou por um aviãozinho de 50 conto no programa do Silvio Santos? Quantos já se expuseram em reality shows só pela chance de ficar rico e famoso? Tá, famoso é um pouco forçado. Mas o fato é que dinheiro não nasce em árvores, meus caros. E há quem se venda para comprar coisas que estão à venda. pagando bem que mal tem, certo? Essa é a filosofia. Se você for numa penitenciária e perguntar a criminosos a motivação que tiveram a cometer seus delitos, verá que muitos são movidos pela ambição, pela sobrevivência ou pelo desejo de enriquecer fácil e rápido. Por causa de uma maleta de dinheiro, assalto a banco, roubos a celular, ou seja, desdobramentos do mundo do capital. Aparentemente o incentivo monetário é tão alto, mas tão alto que nem os próprios princípios, sim, eles existem, ou meramente a possibilidade de passar anos em reclusão o impedem de agir. Se bem que até na hora de ir para a cadeia, quem tem dinheiro leva vantagem. Por fim, há quem rale duro no batente, de maneira honesta, para conseguir suprir suas necessidades e anseios. Inclui-se aí toda a classe de trabalhadores, que por meio do salário de cada mês, consegue o pão de cada dia. E quem sabe até algumas futuras regalias? Ora, a gente sabe que no Brasil as remunerações são bem diferentes, mas não entrarei na ossada da classe social. Dentro do tema, o fato é que, ainda hoje, a grande maioria das pessoas obtém dinheiro graças ao trabalho. Se é good, nós não chefe. Se nós é massa, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Money. Se é good, nós não chefe. Se nós é massa, nós não tava aqui workando. Pense pelo lado positivo. Se um dinheiro acabar, você pode imprimi-lo. Tadã! Não, é sério. Não faça isso. Além de ser falsificação, visto que apenas a Casa da Moeda pode pôr mais dinheiro em circulação, a brincadeirinha pode gerar inflação. A semelhança dos anos 80, 90, onde a taxa ultrapassou a barreira dos 1.000 mensal. Hoje não passa dos 4, 5 e a gente já reclama quando o preço da gasolina sobe alguns centavos. Imagina antes quando o pessoal estocava produtos e precisaria ter concluído a cadeira de cálculo 1 para conseguir comprar pão. Mas nada superou a moeda do Zimbábue, onde o mísero dólar chegou a valer 35 quadrilhões de dólares zimbabuanos. Moeda local. Meu, era necessário ir ao supermercado com um caminhão de carga. Ave Maria, Santo Bill Gates. Hoje em dia, o país adotou a moeda norte-americana, né? O dólar, que por sinal é referência mundial em trocas comerciais, no câmbio. Entretanto, há países que têm moedas próprias, como é o caso do Brasil, com o seu real. A Libra na Terra da Rainha, o Iene na República do Pokémon, etc, etc, etc. Normalmente, cada nação tem um banco central e uma caralhada de instituições reguladoras que servem para que a economia, em tese, não saia dos prumos. Que a roda, 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 continue, 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 girando, 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 girando. O capital está no centro do mercado financeiro, do FMI e principalmente dos bancos comerciais. Uma entidade privada, assim como as anteriores, onde você pode armazenar seu dinheiro em segurança, conseguir empréstimos. Paga aqui, eu tô liso, depois eu te pago. E nessa situação de sempre há um risco de calote, é indispensável ter confiança em ambas as partes. Por isso crédito vem de credo, do latim acreditar. Que lindo, Crefisa, nos momentos em que você mais precisa. Santander, o que a gente pode fazer por você hoje? Itaú, feito pra você. Percebe um apelo quase afetivo em torno de quem cuida do seu dinheiro? Sinceramente, eu até entendo isso. Se alguém me paga uma coxinha, eu fico que nem o Neymar. Caidinho. Enfim, ignorem. O fato é que recentemente o Brasil passou por um momento de recessão econômica. Mas ainda assim, os grandes bancos mantiveram seus lucros na casa dos bilhões. Amor S.A., baby. Por outro lado, no âmbito público, os queridinhos são os tributos. Até o presente momento, 22/7/2018, estamos em 1,3 trilhões de arrecadação tributária. Veja, se na gíria dos jovens, mil significa 1K, um trilhão significa 1KKKKKK. Desculpe. Tá. Por exemplo, IPI, IPTU, IPVA, imposto de renda, etc, etc, etc. Dinheiro nosso, que talvez nem faça tanta falta pela quantidade e variedade. Em termos de mundo, por exemplo, o Brasil inclusive está na média. O problema maior, de fato, é a ausência de retorno social. O foco na cobrança em torno de consumo e não de renda. E por aí vai. Ouviu? Seu sonegador de impostos, cuidado que o leão vai te pegar. No futuro, a expectativa é que o dinheiro deixe de se tornar físico. Hoje já existem os cartões, as criptomoedas. Aliás, são muitas. E por hora a mais famosa é o Bitcoin. Mas isso será por pouco tempo, sabem por quê? Porque Ronaldinho Gaúcho, o Coringa brasileiro, lançou recentemente sua própria moeda, a RSC, Ronaldinho Soccer Coin. E sim, isso é verdade. Além disso, especula-se que ele também esteja por detrás da fabricação de criptonitas, o ponto fraco das criptomoedas. Tadã! Meu, hoje eu tô impossível. Tempo, por favor.
Quanto jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão.
É isso, esse foi o Entropia sobre dinheiro. Inclusive, tô aceitando doações. Brincadeira. Enfim, como sempre, qualquer equívoco pode me corrigir. Espero ter sido claro nas informações, né? Por fim, queria esclarecer que dinheiro, felizmente mesmo, ainda não compra tudo. Não se compra amizade, não se compra amor, não se compra talento. Ainda, né? Ainda. Enfim, é isso. O programa retorna daqui a 15 dias com um novo tema aqui no Caixa de Brita. Muito obrigado, reis e rainhas, por chegarem tão longe e tchau!